Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 34. A glória de Cristo como o cabeça de cada pessoa que nele crê. Uma vez que passamos a ver a glória de Cristo também como aquele que é cabeça, mostrando-nos que tudo o que Deus decidiu oferecer e realizar em Cristo é também unificado e sem divisões em Cristo, podemos passar a ver mais de perto alguns aspectos específicos da condição de Cristo ser também chamado de cabeça. Visto que um dos aspectos centrais almejados com a vinda de Cristo em carne ao mundo foi a reconciliação das pessoas que nele creiam com Deus, gostaríamos também de iniciar as considerações mais detalhadas de Cristo como cabeça em relação ao aspecto dele ser o cabeça de cada indivíduo que nele crê. Para exemplificar a posição de Cristo como o cabeça de cada indivíduo que nele crê, Deus, nas suas Escrituras, nos apresenta uma figura da posição de Cristo como o cabeça de um corpo, o cabeça do chamado corpo de Cristo. A posição de Cristo como o cabeça do que é chamado de seu corpo, por sua vez, divide-se em dois aspectos que se complementam mutuamente. A posição de Cristo como o cabeça do seu corpo, abrange Cristo ser 1. O cabeça de cada parte do seu corpo. 2. O cabeça do corpo como um todo, o cabeça que está colocado também sobre o funcionamento coletivo e global do seu corpo. Vejamos abaixo alguns textos que reiteram a posição de Cristo como o cabeça do seu corpo. Efésios 1, 22 até 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 4, 15 até 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Colossenses 1, 18 até 20. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 2, 18 até 19. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ou, ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. E para podermos observar de forma mais apropriada os dois aspectos mencionados no parágrafo logo acima, entendemos ser melhor separá-los, para fins de apresentação, em dois capítulos distintos, sendo que neste presente capítulo procuraremos começar a ver o primeiro dos dois aspectos supracitados, o qual é Cristo ser o cabeça de cada um dos membros do seu corpo. Quando lidamos com palavras como a expressão todos, entendemos ser significativo observar que o termo todos também é sinônimo de todas as partes do todo, bem como também é sinônimo da expressão relativa a cada uma das partes do todo. Embora a expressão todos, por um lado, tenha o alvo de referir-se à completa inclusão de todas as partes, sem que nenhuma seja deixada de fora, por outro lado, a expressão todos também tem o caráter que procura expor a importância individual de cada uma das partes, a ponto de visar que nenhuma parte seja deixada de lado ou seja tratada de forma inferior ou diferenciada. Assim, quando as Escrituras nos dizem que Cristo é o cabeça que provê e sustenta cada uma das partes e todas as partes do seu corpo, elas também estão nos ensinando que no corpo de Cristo, todas as partes, sem nenhuma exceção, estão ligadas ao cabeça e têm igual direito e possibilidade de acesso a este mesmo cabeça. 1 Coríntios 12, 12 e 20. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Efésios 5, 29 até 30. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a Igreja, porque somos membros do seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Romanos 12, 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. No corpo de Cristo, cada membro individualmente está ligado ao cabeça e é provido e nutrido pelo cabeça. Portanto, um aspecto muito relevante a ser observado quando vemos a comparação dos cristãos serem parte de um corpo que tem muitos membros e que tem somente um cabeça, assim como o corpo humano tem muitos membros e uma só cabeça, é que a comparação do corpo de Cristo com o corpo humano é figurativa e não a tentativa do estabelecimento de uma igualdade entre os dois tipos de corpos. O denominado corpo de Cristo é um corpo espiritual e não um corpo físico, sendo que a glória de cada um deles é completamente distinta, ainda que se possa estabelecer algumas comparações figurativas entre os dois. 1 Coríntios 15, 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, e outra, a dos terrestres. Quando passamos a ver as Escrituras, precisamos estar atentos a não confundir as comparações simbólicas com aquilo que é o verdadeiro, genuíno ou a base do que está sendo comparado. E deveríamos estar atentos para não querer definir o verdadeiro a partir de um detalhamento que nem as Escrituras fazem das figuras de comparação. Se não compreendermos que as figuras de comparação somente apontam para o verdadeiro e que elas não são o verdadeiro de fato, podemos voltar a incorrer na sistemática de tentar viver através das sombras do verdadeiro, como era o caso da Ordem de Arão ou também conhecida como a Ordem Levítica ou de Moisés. Paulo nos exorta firmemente de que devemos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, e não as que são da terra. Portanto, depois que sabemos da breve analogia que há na comparação do corpo terreno com o corpo de Cristo, deveríamos procurar conhecer como é de fato o corpo de Cristo segundo o que o Senhor nos informa sobre ele. As Escrituras nos dizem que assim como o corpo humano tem vários membros, assim também o corpo espiritual tem vários membros. Entretanto, ao mesmo tempo, as Escrituras não declaram que os membros do corpo de Cristo e suas funções são as mesmas de corpo natural. Pelo contrário, as Escrituras nos mostram que as funções dos membros do corpo espiritual de Cristo são completamente diferentes das funções dos membros do corpo natural, conforme exemplificado no texto abaixo. Romanos 12, 4 e 6 até 10. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Enquanto as funções dos membros do corpo físico cooperam para um corpo natural, as funções dos membros do corpo espiritual cooperam também para um corpo espiritual, sendo que as funções do corpo espiritual são nos mostradas nas Escrituras, por exemplo, pelos dons e ações que os membros do corpo devem ter para com Cristo e em relação aos outros membros, e que são, por exemplo, o amor por Deus, pelos irmãos, a ajuda, o socorro, o ensino, a misericórdia, os dons de administração e assim por diante. Se as pessoas não compreenderem que a comparação figurativa não é exata e que as funções dos membros de um corpo natural não se equivalem em completo como os membros do corpo espiritual, elas poderão começar a querer definir entre os irmãos qual, por exemplo, é estômago, qual é intestino, qual é dedo anelar, quem é o dedo indicador, e assim por diante, o que seria um verdadeiro disparate uma vez que o corpo espiritual nem tem estas mesmas divisões e características do corpo natural. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando encarne no mundo, disse que a linguagem simbólica precisa ser seguida de uma linguagem não figurativa a fim de que uma pessoa possa compreender a vontade do Pai Celestial e para que venha a crer no que é celestial e superior ao terreno, conforme exemplificado abaixo. João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 16, 25. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. João 16, 13 até 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Lucas 8, 10. Respondeu-lhes Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais, fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e, ouvindo, não entendam. Cristo nos mostrou que o ensino somente no nível das parábolas não leva as pessoas à compreensão dos fatos mais profundos expostos a elas, fazendo, inclusive, que a persistência no modo figurativo leve à cegueira e à surdez, as quais, por sua vez, resultam na compreensão enganosa e distorcida do que é verdadeiro ou segundo o reino de Deus. Se, por exemplo, no corpo humano existe uma hierarquia de membros que dão sustentação para outros membros estarem ligados à cabeça, no corpo de Cristo não é assim, pois todos têm acesso ao cabeça e cada um é pessoalmente responsável a se manter unido ao cabeça. Se no corpo humano um braço for amputado, isto implica também que a mão se desliga do corpo e da cabeça do corpo. Contudo, o desligamento de um membro do corpo de Cristo, se vier a ocorrer, é individual, personalizado e se dá pelo motivo de uma pessoa passar a se afastar da graça de Deus e da fé em Cristo, conforme já vimos várias vezes e exemplificamos mais uma vez no texto abaixo. Galatas 5, 3 até 7. De novo, testificou a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Se no corpo natural um membro pode vir a ficar separado do corpo porque outro membro que se interpunha entre ele e a cabeça foi amputado, no corpo de Cristo, uma pessoa somente é separada dele se ela pessoalmente ou individualmente adotar as ações que a levem a se dissociar deste corpo. João 15, 5 até 6. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhão, lançam no fogo e o queimam. Apesar das Escrituras nos ensinarem que também no corpo espiritual de Cristo um membro sofre se os outros membros sofrerem, a forma de isto ocorrer e as consequências que advêm deste sofrimento são muito distintas do corpo natural. Se um indivíduo morasse em uma cidade onde a maioria das pessoas fosse cristã, e cada cristão estivesse vivendo e andando segundo o querer de Cristo, este indivíduo, certamente, teria muitos benefícios coletivos pelo fato de outros membros do corpo de Cristo também estarem em conformidade com a graça e a justiça de Deus. Entretanto, ou ainda assim, o sofrimento que pode sobrevir a um membro do corpo de Cristo quando outro membro sofre ou até venha a ser separado do corpo não é equiparado ao desligamento de um membro do corpo físico, pois eles são tipos de corpos distintos. Paulo adverte claramente a todos os cristãos para que ninguém deixe que outros se interponham contra eles ao ponto de permitirem que a união deles com Cristo seja interrompida, conforme já vimos acima e cujo texto repetimos abaixo. Colossenses 2, 18 até 19. Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. No corpo natural, a provisão, por exemplo, não vem do próprio corpo e nem vem da cabeça deste corpo. Ela vem do exterior ao corpo, sendo processada pelo corpo para ser distribuída aos demais órgãos deste corpo. O corpo natural busca o oxigênio externamente, busca a vitamina D pela exposição ao sol, busca exteriormente os mais diversos alimentos, e após recebê-los ou ingeri-los, os processa através dos pulmões, estômago, fígado, intestino e outros órgãos, e assim por diante. No corpo espiritual, quanto à provisão, por exemplo, tudo é muito diferente do corpo natural. As Escrituras nos dizem que no corpo espiritual, todo o corpo, ou seja, cada uma das suas partes, cada um dos seus membros, é nutrido diretamente pelo cabeça, motivo pelo qual a permanência constante na dependência direta da provisão vinda deste cabeça também é vital. Cristo explicitamente disse, porque sem mim nada podeis fazer. Ponto essencial que Paulo também reitera ainda em outro texto. Colossenses 2, 8 até 9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Ainda através de outra figura, Paulo também nos ensina que cada indivíduo é um edifício a ser edificado diretamente em Cristo e não em cima de outros, sendo que cada um deve zelar a respeito de onde é edificado e o que vai sendo edificado na sua vida. 1 Coríntios 3, 9 até 11. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo anunciava a possibilidade de cada pessoa poder receber a Cristo em seu coração e como esta oferta de Cristo ser o fundamento podia ser recebida na vida de cada indivíduo. Entretanto, a partir do lançamento do fundamento no coração, Cristo o Senhor, cada um deve ver como se relaciona com o fundamento a fim de que também seja edificado segundo o querer deste fundamento. Nos ensinos de Deus que ele nos transmite em suas cartas, Paulo claramente chama os cristãos a não andarem mais segundo a sombra do verdadeiro como era feito na velha aliança, mas chama os cristãos a erguerem os olhos para verem o quão mais superior e distinto é a condição do genuíno ou verdadeiro em comparação ao figurativo. 2 Coríntios 3, 8 até 10. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que, outrora, foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobre-excelente glória. No corpo de Cristo, cada indivíduo é convidado a crescer em amor diretamente naquele que é o único cabeça de todo o seu corpo. Efésios 4, 15 até 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando um membro cresce diretamente e pessoalmente em Cristo, ele está seguindo a verdade em amor, pois Cristo é a verdade. E ele também está fazendo a sua justa cooperação para a edificação da sua vida em amor, pois é no Filho do amor de Deus que o Senhor nos edifica em amor. Conforme vimos nos textos acima, o corpo de Cristo é auxiliado por juntas e ligamentos, mas, novamente, as juntas e ligamentos no corpo de Cristo não são estruturas hierárquicas entre os membros espirituais como existe em uma estrutura hierárquica nos membros do corpo físico. Os ligamentos do corpo espiritual são, por exemplo, o vínculo da paz, o vínculo do amor e a fé no Senhor. Já as justas cooperações deste corpo são, em primeiro lugar, as funções de Cristo como o nosso único mediador para com Deus, o sumo sacerdote eterno, o advogado, autor e consumador da fé, e o rei da justiça e rei da paz, através de quem somos convidados a andar unidos com o Senhor e segundo a vontade do Pai Celestial, seguidos depois da cooperação de cada membro. Efésios 4, 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Colossenses 3, 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Romanos 5, 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Mas 2 Coríntios 5, 20, b. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Hebreus 4, 15 até 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O corpo espiritual de Cristo é um corpo onde cada membro é um filho do Pai Celestial e, por isto, com a possibilidade de um acesso individual e direto também ao seu Pai Eterno através de Cristo. O corpo espiritual de Cristo é um corpo que tem um único irmão primogênito que deu a vida para que outros irmãos pudessem ser adotados na família de Deus. E também por isto, somente este irmão primogênito é as primícias dos demais irmãos e tem a primazia igual sobre todos aqueles que se achegam através dele a Deus, vetando claramente que entre os demais irmãos seja estabelecida qualquer conceituação de hierarquia e liderança no que se refere a este corpo espiritual. Mateus 23, 8 até 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Em sua condição de apóstolo do Senhor Jesus, Paulo declarou as seguintes palavras e jamais se ergueu sobre os irmãos de fé para subjugá-los a ele. 1 Coríntios 4, 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros, servos, de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 3, 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Colossenses 1, 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Querer conceituar o corpo de Cristo segundo a figura terrena ou o corpo natural somente interessa àqueles que pensam nas coisas terrenas mais do que nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. E muitos assim o querem fazer porque querem desligar os outros de Cristo para tentar subjugá-los a si. Por outro lado, podemos ver a fragilidade daqueles que querem se colocar entre Cristo e os membros do corpo de Cristo sob a alegação de que isto é devido porque o corpo natural tem uma hierarquia de membros, pois ainda que usem o corpo natural de exemplo, também no próprio corpo natural somente há uma cabeça a comandar todo o corpo. De uma ou de outra forma, aqueles que se negam a aceitar a primazia e a soberania do Senhor Jesus sobre o corpo de Cristo sempre cairão em grandes e graves contradições que, fatalmente, os levam a criarem as mais impressionantes hipocrisias ou dissimulações em relação aos seus intentos de dominação daqueles que eles querem ter como seus seguidores, conforme já vimos em capítulos anteriores. Inclusive no corpo natural, apesar de neste caso um membro poder vir a invalidar a atuação de outro membro, nenhum membro tem a vocação de ser cabeça sobre outro membro. No corpo espiritual, quando um membro tem êxito em alguma tarefa específica, ele não deveria, jamais, por causa disto, querer passar a gerenciar os outros membros com base no seu êxito, pois este somente ocorreu por ele ter seguido a instrução e a provisão advinda do único cabeça do corpo espiritual. No corpo espiritual, quando um membro consegue completar uma obra, ele sempre deveria sinalizar para os outros membros também buscarem a instrução e a provisão no único cabeça deste corpo, ensinando assim aos seus irmãos a dependerem da mesma fonte única que é Cristo e que está igualmente disponível a todos os membros do corpo. Quando um membro do corpo espiritual de Cristo começa a esquecer que ele é somente um membro como os seus demais irmãos, ele começa a ficar sujeito a pensar que ele também pode mediar os outros membros naquelas necessidades que somente podem ser supridas pelo cabeça do corpo, incorrendo, muitas vezes, nos seguintes aspectos. 1. Querer deixar de ser um simples membro do corpo como os demais, ficando ele mesmo sujeito a ser desconectado do cabeça do corpo espiritual. 2. Pensar que tem um chamado para ser líder de outros e, por isto, também começar a presumir que ele mesmo tem alguns dos atributos que são exclusivos do cabeça do corpo de Cristo. 3. Falar dos membros do corpo de Cristo na terceira pessoa e sem que se veja incluso neles, criando uma separação entre clero e leigos, entre líderes e povo, considerando este último, o povo, sempre como mais ignorante e menos favorecido. 4. Deixar de fazer o que deveria fazer como membro porque passa a ter muitas tarefas no seu suposto e pretenso chamado de mediador e líder. Quando um membro passa a pensar que ele é chamado para ser um tipo de cabeça ou subcabeça de outros membros, nem ele mesmo passa a ser o que deveria ser para o corpo e nem o corpo é para ele o que deveria ser, pois os membros que ele intenta comandar, passam a fazer o que um membro do corpo quer e não o que o cabeça quer que seja feito, trazendo dano ou até destruição para todos os envolvidos nesta oposição ao único cabeça verdadeiro. quando as pessoas estão dissociadas da ligação direta ao verdadeiro e único cabeça, elas também não discernem o corpo, criando toda a sorte de injustiças entre aqueles que andam em contrariedade àquilo que lhes foi instruído pelo Senhor. Quando as pessoas tentam colocar cabeças ou mesmo subcabeças no corpo de Cristo, ato que nunca foi autorizado por Cristo para ser estabelecido no seu corpo, elas começam a incorrer no que as Escrituras chamam de não discernir o corpo de Cristo como deveriam discerni-lo. E também por isto, não adianta realizarem supostas ceias de comunhão, pois estão em desunião com a principal parte do corpo, a qual é o único cabeça sobre todos. 1 Coríntios 11, 28-29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Celebrar uma ceia e denominá-la de comunhão cristã entre irmãos, mas onde alguns se interpõem entre os membros e o cabeça do corpo, e onde alguns se elevam sobre os outros como supostos cabeças ou subcabeças sem jamais terem sido nomeados por Deus para isto, é celebrar uma ceia carente do discernimento do corpo de Cristo e ainda muito mais do cabeça deste corpo. Quando algumas pessoas querem se interpor como líderes, sacerdotes, pais espirituais, ou padres, pastores ou qualquer outro termo pelos quais tentam se elevar sobre os cristãos, eles estão tentando reduzir o corpo espiritual de Cristo a um corpo carnal, terreno e corruptível a fim de tentarem manipular e dominar este corpo segundo os seus interesses carnais. 1 Coríntios 3, 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. 1 Coríntios 1, 12 até 13. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Como o eterno sumo sacerdote, Cristo percebe todo o sentimento que cada membro do seu corpo sente, ele sabe tudo o que acontece com cada membro, mas se uma pessoa se desliga de Cristo e se liga a outras pessoas, ainda que Cristo conheça a tudo e a todos, ela fica na dependência destas pessoas sentirem suas dores para ser socorrida por elas quando precisar. E quando um membro tem uma necessidade em que vários membros do corpo precisam ser mobilizados para ajudá-la, quem irá comandar esta coletividade de ajudas nas horas mais críticas se ele não tem a Cristo como cabeça? Se um membro, exemplificado no parágrafo anterior, estiver ligado a Cristo, o cabeça, o Senhor tem todo o poder de comandar todos os demais membros que são necessários para socorrer aquele que está em necessidade ou para que se voltem àquele que deles precisa de ajuda. Somente Cristo é o cabeça de todo aquele que nele crê, não cedendo jamais esta posição a nenhum outro membro, nem ainda se este tivesse sido um apóstolo. Paulo explicitamente disse que assim como todos os cristãos igualmente têm um só fundamento e podem ser edificados diretamente no mesmo fundamento que ele e os demais apóstolos e profetas foram edificados, assim também todo aquele que crê no Senhor Jesus tem um único cabeça ao qual individualmente deveria se reportar. Portanto, Cristo é tudo em cada um dos seus membros desde o fundamento que sustenta a vida até o cabeça que instrui e guia a pessoa que nele está fundamentada. Cristo é o cabeça de cada um dos membros do seu corpo espiritual, lembrando que nele, no seu corpo espiritual, não há escravo ou livre, homem ou mulher, judeu ou grego, e assim por diante, conforme já comentamos em capítulos anteriores. A partir da revelação e exaltação do Senhor Jesus como o sumo sacerdote e Rei eterno, não existe na vontade de Deus qualquer possibilidade de um ser humano ser o mediador diante de Deus de outro ser humano, o que, obviamente, se aplica ainda mais quando vemos a posição de Cristo como o cabeça de cada um dos membros do seu corpo. Muitos daqueles que dizem que uma pessoa precisa de mediadores entre ela e Deus podem até falar de que isto é temporário e que um dia a própria pessoa poderá ter acesso direto a Deus. Na prática, porém, nunca deixam realmente as pessoas crescerem a este ponto, pois se o fizessem, perderiam a sua razão de existirem como supostos mediadores. Eles atuam para manter as pessoas imaturas porque querem a primazia para si, conforme exemplificado na terceira epístola de João. Há mediadores que ensinam que aqueles que eles mediam um dia poderão se achegar direto a Deus como eles fazem, mas nunca definem os passos e o tempo para que isto ocorra. Dizem que isto é um mistério que só o tempo mostrará. Mas na realidade, é um embuste ou um engodo. E fazendo aqui uma pergunta óbvia, se as pessoas precisam de mediadores entre elas e Deus, não é evidente que os mediadores também precisariam de mediadores? E quem mediaria o topo da cadeia de mediadores de mediadores? O que faz os pretensos mediadores pensarem que são tão distintos dos outros para não precisarem, eles mesmos, de mediadores? São eles uma classe especial de indivíduos eleitos e mais privilegiados que o resto dos seres humanos. E quando perguntados da razão deles mesmos não terem mediadores, estes mesmos pretensos mediadores, sempre dão respostas evasivas, dissimuladas ou que tentam distorcer a verdade. Por que, então, as suas respostas não são verdadeiras? As respostas dos pretensos mediadores não é verdadeira por uma razão muito básica, porque as Escrituras explicitamente dizem que o único mediador entre Deus e os seres humanos é Cristo, o único cabeça do seu corpo. Diante das Escrituras, as pessoas que se advogam mediadoras entre Deus e outras pessoas não são de fato o que alegam ser. Se fossem, as Escrituras estariam mentindo. Não é ao Senhor Jesus Cristo que aqueles dizem mediar a Cristo servem de fato, antes resistem à soberania e posição de Cristo como o único cabeça. Cada cristão é templo do Deus vivente e pode se relacionar com o Senhor Jesus Cristo em seu coração para ali receber o reino e a justiça de Deus e para se relacionar com Cristo como seu sumo sacerdote, sua luz, seu rei da justiça e da paz, tendo todos os ministérios de Cristo unificados na sua posição de cabeça sobre o seu corpo. Entretanto, aqueles que não creem que Cristo pode fazer tudo o que é requerido dele como o cabeça e que ele tenha todo este poder, e que ainda tentam estabelecer outros para fazer o que somente é pertinente a Cristo, acabam se entregando a discursos e proposições idolatrais, visto que o significado da palavra idolatria está relacionado com aquilo que é a réplica ou a imagem de algo mais um serviço retribuído por salário. Conforme comentários associados ao léxico grego de Strong na Online Bible. Pelo fato de haver pessoas que estão dispostas a pagar para que outros tentem fazer o relacionamento delas com Deus, ainda que parcial, também há aqueles que oferecem réplicas ou falsificações de cabeças que oferecem uma suposta cobertura espiritual sobre outros, como se um mero membro do corpo pudesse ter a vocação de ser cabeça de outro membro, conforme já comentamos acima. A ambição pelo lucro que a pretensa cobertura espiritual tem gerado ao longo da história atrai muitos a quererem também se estabelecer como mais uma réplica do cabeça Cristo para obterem os supostos salários que pensam ser devidos a este tipo de serviço. 1 Timóteo 6, 3 até 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aparta-te dos tais. Sendo a idolatria o uso da réplica de algo que é servido por retribuição de salário, aquele que se oferece como réplica de cobertura espiritual, e recebe a paga por oferecer este serviço ou ministério, se caracteriza como o ídolo idolatrado. E em relação a estes, o Senhor nos instrui no texto a seguir. 2 Coríntios 6, 16 até 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqueles que se apresentam como réplicas do cabeça Cristo, e como tais recebem salário por retribuição de tentarem ser réplicas de Cristo, se colocam como ídolos que tentam se interpor para que as pessoas não acessem o relacionamento com o Pai Celestial conforme o Pai intenta ter com cada um dos seus filhos. Cristo firmemente nos advertiu que viriam muitos que tentariam se estabelecer como uma réplica de Cristo, mas também advertiu o que fazer em relação a estes pretensos ou falsos cabeças. Marcos 13, 21 até 22. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Em outro texto, Paulo ainda nos diz. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Cristo, o mediador estabelecido por Deus com exclusividade, não repassou e jamais delegará esta função a outros, pois é para podermos nos achegar a Ele e ao Pai Celestial que Ele veio em carne ao mundo e veio para tornar isto claro diante de todos. Quando nos achegamos direto ao Senhor Jesus, Ele nos conduz para estarmos cada vez mais diretamente nele, em Cristo, e através dele, no Pai Celestial e o Pai entre nós. O Senhor tem o direito de ser o exclusivo cabeça de cada pessoa. Cristo tem este direito por ser Criador de todos e por ter-lhes comprado a liberdade na cruz do Calvário com o seu sangue perfeito vertido como o Cordeiro perfeito, algo que ninguém e nenhuma pessoa fez por um dos seus semelhantes, quanto mais por todos. Independentemente da condição natural que um cristão esteja, ele é livre para acessar a Deus no seu coração sem qualquer jugo de mediação de outros, pois Cristo lhe comprou esta liberdade. E esta é a liberdade que não deve ser jamais desprezada. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Os que querem se colocar, indevidamente, como cabeça de outros, quer como seus sacerdotes ou quer como os líderes ou rivais das suas vidas, são como ladrões de vidas alheias. Tentam roubar o controle das vidas alheias para si. Tentam matar aquilo que Deus tem para as pessoas. E assim, tentam destruir todas as possibilidades de produção de frutos que estes poderiam gerar segundo a vontade de Deus. Eclesiastes 8, 9. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol, a tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem, para arruiná-lo. João 10, 10, a. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Terrível coisa é quando uma pessoa tenta mediar a outra como seu cabeça, pois com isto ela tenta dominá-la sob um sacerdócio em que a pessoa não aprende ou desaprende a ouvir diretamente a Deus, mas também porque tenta dominá-la sob uma regência que se interpõe para que esta pessoa não venha a ouvir a instrução do Rei Jesus sobre como ela deveria andar em sua vida. Notemos bem aqui o seguinte mais uma vez: se alguém não acessa a Deus para se relacionar com o Senhor, ele também não terá o caminho inverso de receber a orientação de Deus. E assim, fica entregue a ser guiado também no andar sob a direção de outras fontes. Não estamos aqui dizendo que uma pessoa não possa ouvir sugestões de pessoas em áreas que outros são mais especializados do que ela. Entretanto, isto é diferente de alguém querer determinar ao seu próximo o que ele deve fazer ou deixar de fazer. É diferente de uma pessoa permitir que o seu semelhante lhe seja por cabeça. Um cristão, por exemplo, pode falar aos seus irmãos de fé sobre as virtudes de Deus e que Deus quer o relacionamento pessoal com cada um. Entretanto, um irmão não é chamado para fazer o papel de mediar a Deus aos irmãos ou os irmãos a Deus, pois isto se opõe completamente à nova aliança em Cristo. Aspecto exposto mais amplamente no estudo Conhecer sobre Deus ou Conhecer a Deus. Uma outra questão triste relacionada aos supostos mediadores humanos é que quando os problemas das pessoas mediadas começam a surgir, os mediadores deixam a culpa e a conta nas costas de quem orientaram e não assumem o custo das suas mediações e dos conselhos que deram, dizendo que os indivíduos mediados eram livres para escolherem e adotarem ou não os seus conselhos. Assim, até na hora do fracasso os falsificadores ou falsas cabeças tentam dissimular a vergonha dos seus sistemas. Os supostos mediadores humanos repetidamente tentam lançar fardos pesados sobre as costas das pessoas que dizem orientar. Conforme já vimos anteriormente, eles o fazem. 1. Naquilo que orientam, pois não foram designados por Deus para fazê-lo e assim não instruem os outros na verdade ou na vontade de Deus. 2. Naquilo que exigem. 3. Naquilo que ameaçam, caso os mediados não sigam suas orientações. 4. Nas acusações e condenações que lançam sobre os que seguiram as suas instruções quando os fracassos vêm e quando começam a ver as coisas se desmoronarem nas suas vidas. 5. Quando blasfemam e tentam amaldiçoar aqueles que já não suportam seus fardos e se retiram dos seus sistemas pesados e cruéis. As pessoas colhem dos supostos mediadores humanos aquilo que o ser humano em suas limitações e falhas lhes oferecem. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Se, por exemplo, alguém confiou na suposta ou pretensa mediação de um ser humano, ele não poderá contar com ela para assuntos que vão além dos seus limites. Assim, se na hora de prestar contas ao Senhor cada pessoa o fará pessoalmente e diretamente a Ele, por que então ser guiado por outros e não diretamente pela fonte, ou seja, pelo Pai através de Jesus Cristo? Romanos 14, 11 até 12. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Colossenses 3, 23 até 25. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Glória a Deus que através do relacionamento direto com Cristo, como o cabeça do seu corpo, a vida não é como nos sistemas em que as pessoas oferecem réplicas ou imagens de mediação, pois Cristo é aquele que já deu prova do seu amor para com cada um dos membros do seu corpo quando em favor deles morreu na cruz do Calvário. E ainda, se Cristo é dado ao cristão para habitar no seu coração para que não haja interferências externas entre Cristo e o novo homem interior cuja condição é concedida a todo aquele que recebe a Cristo, porque este novo homem interior precisaria de um cabeça externo e de uma cobertura espiritual externa para guiar a sua vida. Cristo habita em cada membro do seu corpo através do Espírito do Senhor. E o Espírito Santo nos é dado para habitar em nós para não precisarmos mais da cobertura espiritual exterior conforme havia na ordem segundo Moisés. Só a título de esclarecimento, de forma alguma neste capítulo estamos dizendo que um cristão não deve respeitar os ritos civis da sua nação. Um aluno deve respeitar um professor, um filho ao pai, um cidadão aos dirigentes da nação e assim por diante. Respeitar autoridades é um aspecto ensinado pelo Senhor e será tratado num capítulo mais adiante. Entretanto, se um regente ou governante atua contra a vida em si e tenta coibir alguém de buscar a Cristo como o cabeça da sua vida, esta pessoa na posição de regência não está agindo conforme a autoridade maior que está sobre ele, e, portanto, sempre a posição de Cristo deve prevalecer no coração daquele que serve ao Senhor, conforme também foi testemunhado pelos apóstolos de acordo com o texto a seguir. Atos 5:29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Cristo pode orientar um filho de Deus a seguir a instrução de uma governante ou de um chefe de um departamento numa empresa, mas um cristão, em última análise, segue a orientação de um regente humano quando Cristo lhe orienta a segui-la. O cristão se submete aos governantes por causa da orientação do próprio Cristo e segundo a orientação que o Senhor dá a eles. O cristão é chamado a se sujeitar primeiramente a Cristo como o seu cabeça e tem acesso direto a ele para conferir as direções ou instruções que recebe de líderes humanos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Não é isto que dizem as Escrituras. Quando o assunto tratasse de mediadores espirituais, nenhum mediador humano tem da parte de Deus a autoridade legal ou reconhecida para fazer este papel, pois estes sistemas de mediação já foram expostos como obsoletos juntamente com a revogação da ordem de Arão. E por fim, neste capítulo, e diante destas afirmações de Cristo ser o cabeça e o fundamento de cada um dos membros do seu corpo espiritual, podemos observar que muitas pessoas se veem em dificuldade de enxergar que isto se aplica, de fato, para todo o corpo, alegando a necessidade de que, ao menos, os recém-nascidos espirituais são dependentes de mediadores humanos sobre as suas vidas. Ora, se observarmos os pais de uma criança recém-nascida, naturalmente falando, não são os irmãos mais experientes que têm a prioridade de acesso ao novo membro da família, mas sempre os pais. Embora os irmãos mais velhos possam ajudar os pais a cuidar dos mais novos, eles não são os pais. E quanto mais prioridade de acesso aos seus filhos não terá o Eterno Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo através de quem podem ter acesso ao Pai das Luzes. Vejamos a seguir alguns exemplos do que disse Cristo sobre a relação de Deus com os pequeninos. Mateus 18:10-14. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Mateus 11:25. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 21:15-16. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Em outro momento, o Senhor disse. Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Querer alegar que pessoas recém-nascidas espiritualmente precisam de mediadores para com Deus e de que Deus não pode cuidar delas é uma afronta ao Pai Celestial do qual estas crianças espirituais nasceram e é um insulto ao poder do cabeça que vivificou estes pequeninos através de seu próprio Espírito. Ainda que o Senhor tenha prazer em que os cristãos mais experientes ajudem os mais novos, e os chame para fazê-lo em amor e sem a dominação de uns sobre os outros, dizer que Deus não pode cuidar dos seus filhos, ou que os mais novos necessitam de mediadores entre eles e o Senhor, continua sendo ainda uma tentativa velada de criar ou manter cabeças humanas sobre o corpo de Cristo. Se Deus não pudesse cuidar dos filhos que gera espiritualmente, como que Filipe poderia despedir em paz o etíope que estava no caminho que descia para Gaza após este receber a Cristo e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Conforme Atos 8. Se Deus não pudesse cuidar dos filhos que vivifica espiritualmente, como ele poderia ter separado o recém-convertido Paulo para ser instruído por Cristo durante os primeiros 3 anos da sua vida cristã? Uma pessoa recém-nata espiritualmente é a que mais precisa ser ensinada de que a fonte da sua vida vem de Deus diretamente através de Cristo Jesus, a quem ela pode acessar em todos os lugares e a qualquer tempo mediante a fé no Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse para ninguém embaraçar os pequeninos impedindo-os de irem a Ele. E quão não é grande o embaraço que uma pessoa pode causar em dizer que um recém-nato filho de Deus não pode ir direto a Deus. Dizer que uma pessoa precisa de outros para se achegar a Deus é uma das maiores e mais danosas obstruções que alguém pode criar na vida dos recém-natos em Cristo uma vez que eles tanto necessitam ser providos, exatamente, do único cabeça de quem procede toda a provisão da novidade de vida espiritual concedida pelo Reino Celestial. Cristo pode chamar vários membros do seu corpo a ajudarem novos membros a se desenvolverem, e muitas vezes o faz. Entretanto, desde o momento do nascimento de um filho espiritual de Deus até a plena glória junto a Cristo, o Senhor Jesus é o único cabeça de todos, e ele suscita destes novos não somente um louvor, mas o perfeito louvor. Cristo é o cabeça de todo indivíduo do seu corpo espiritual, quer uma pessoa já faça parte deste corpo há muito tempo ou tenha recém sido associada a ele. Cristo sabe como tocar, sentir e orientar cada um dos membros do seu corpo, independentemente da maturidade espiritual de cada membro e independentemente do tempo que esta pessoa faz parte do seu corpo. Efésios 4, 15 até 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O texto que chama cada cristão a permanecer ligado ao cabeça e o texto que descreve de quem todo o corpo recebe provisão e vida não dizem para que somente os cristãos espirituais adultos o façam. O relacionamento de um filho espiritual recém-nato com Deus, em primeiro lugar, não depende da capacidade deste recém-nato de saber fazê-lo apropriadamente, mas depende de Deus saber receber a todos e a cada um que se chega a ele através de Cristo. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É impressionante observar a insistência do ser humano no sentido do quanto ele tenta denegrir o fato de que Deus pode atender a todos que o buscam e o quanto muitos pensam que eles poderiam fazer coisas que pensam que Deus estaria limitado a fazer. É impressionante notar o quanto muitas pessoas querem ser um complemento do caminho para Deus, resistindo à verdade de que somente Cristo é o mediador e o novo e vivo caminho para o Pai Celestial e para a novidade de vida celestial. E também é impressionante ver como muitas pessoas pensam ou querem pensar que elas podem ter diante de Deus e dos homens a vocação de ser cabeça de outros ou de serem sub-cabeças de Cristo. Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é que são Deus, e o ser humano jamais poderá verdadeiramente ser Deus para si e muito menos para os outros. A instrução explícita das Escrituras é que só há um único Deus. E por isto, elas alertam tão veemente para que cada um permaneça ligado direto ao único cabeça e para que cada um cuide para não acompanhar aqueles membros que se afastam do cabeça e querem ser cabeça de outros. Os membros guiados pelo cabeça Cristo são chamados a serem cooperativos com outros membros ou a se ajudarem mutuamente, conforme a orientação que cada um recebe do único cabeça. Eles são chamados a se ajudarem como irmãos assim como uma família faz, mas jamais para tentarem se interpor para que os outros membros sejam privados de desfrutarem do acesso livre que lhes está disponível em Cristo Jesus. Já muitos daqueles que não são guiados pelo único cabeça, também são aqueles que procuram dividir o corpo em agrupamentos de membros onde eles mesmos pensam e alegam que podem ser a cabeça ou sub-cabeça de outros, opondo-se diretamente ao único cabeça, que é Cristo. Estes, não sendo cabeça de fato, intentam criar corpos de membros guiados por membros, tornando-se em cegos guiando outros cegos. São corpos acéfalos, sem cabeça de fato. São homens e mulheres de entendimento corrompido e dissociado da verdade e da novidade de vida que é Cristo, tentando guiar outros que igualmente ficam privados de se relacionarem com o Senhor Jesus como deveriam fazê-lo. Aqueles que querem comandar os outros membros do corpo pensam de Deus e de Cristo menos do que convém e pensam de si próprios mais do que convém. Romanos 12, 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A crença de alguém pensar que pode ser cabeça, líder ou mediador de outros nas questões espirituais não se refere à fé que vem de Deus ou, ainda, nem é fé. Pois Deus nunca autorizou membros do corpo de Cristo a serem cabeça e mediadores de outros. Onde há assembleias, congregações, grupos grandes ou grupos pequenos edificados de forma que consideram outros membros como fundamento, que andam sob a direção de membros como cabeças, e que, portanto, se afastaram do único cabeça na tentativa de serem guiados pelos seus semelhantes, a edificação que fazem é um corpo estranho, e não o corpo de Cristo que é unido a um só como cabeça de todo o corpo. Os membros que se desconectaram do cabeça e se conectaram a outra rede podem se arrepender e voltar ao único cabeça, pois ele é poderoso para reconectá-los na verdadeira e única fonte de vida, Cristo, o único cabeça do seu próprio corpo. Entretanto, se permanecerem desconectados do único cabeça, quão terrível não é fim destes que se desligaram da graça de Deus. Pedro, um discípulo de Jesus, algumas vezes tinha um impulso de querer ser cabeça de outros membros e, por vezes, até do Senhor Jesus. O Senhor, porém, lhe advertiu e ensinou várias vezes que só ele, o Cristo, é o cabeça e que somente ou exclusivamente ao Senhor pertencem as ovelhas que a ele estão ligadas num só corpo. Infelizmente, no mundo, há muitas pessoas inclinadas a alguns impulsos similares aos que Pedro adotou em certos momentos. Em vez de olharem firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé, querem saber em demasia sobre a vida de outros e pensam que podem tomar a direção da vida de outros em suas mãos. O Senhor Jesus, porém, claramente disse a Pedro a quem é que cabe designar a direção de vida dos membros do corpo de Cristo e também a quem Pedro deveria seguir. João 21, 20 até 22. Então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Sob a revelação de que o Senhor Jesus é o Cristo, o único cabeça, o Senhor disse a Pedro que ele mesmo, o Cristo, edificaria a sua igreja e não a igreja de Pedro. O corpo de Cristo jamais terá a cabeça dividida em duas ou mais cabeças. Pensar isto é uma completa aberração. Quando um membro tenta se colocar como cabeça de outro membro, mesmo depois de advertido para o arrependimento, ele se coloca em posição de ser desligado do corpo que em Cristo é indivisível e que permanece unido ao eterno e único cabeça. Portanto, a Igreja de Cristo é o conjunto dos membros que se mantém unidos ao único ou exclusivo cabeça. E quem não se mantém unido ao único cabeça, também não se mantém unido ao corpo de Cristo, à Igreja. Quando um grupo de pessoas se torna dominador espiritual de outras pessoas, Cristo não se mantém unido a estes indivíduos, não tem parte em suas obras e, ainda, com poder e autoridade, chama para fora e para si aqueles que ouvem a sua voz. João 10, 1 até 7. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O lugar das ovelhas de Cristo, ou os membros do corpo de Cristo, não é ficarem aprisionadas em apriscos de pastores, subpastores e dominadores. O lugar das ovelhas de Cristo é estarem ligadas ao cabeça. E para estarem ligadas ao cabeça, elas precisam estar onde Cristo está e não onde os dominadores querem que elas estejam. Os apriscos não podem ir onde a todos os lugares que as ovelhas vão. Por isto, a ideia de aprisco ou refúgio físico ou institucional de ovelhas espirituais não funciona, pois os apriscos não conseguem ser sacerdócio, proteção e guia em todos os lugares que as ovelhas precisam ir. Quando, porém, Cristo é o cabeça, as ovelhas estão onde Cristo está, e Cristo está onde ele conduz as ovelhas para estarem. Somente o único pastor que pode estar em todo o tempo e em todos os lugares com as suas ovelhas é quem pode efetivamente pastoreá-las, pois não é limitado como são os apriscos e os seus líderes em suas mais diversas limitações. O jovem Davi, cedo na vida, descobriu quem era e como era o pastor pessoal da sua vida e o que isto representava para ele, declarando. Salmos 23, 1 a. O Senhor é o meu pastor. Centenas de anos depois de Davi, e após ter sido repetidamente ensinado pelo Senhor, Pedro declara que o refúgio verdadeiro das ovelhas está no mesmo Senhor que Davi declarou como sendo o pastor da sua vida, conforme texto abaixo. 1 Pedro 2, 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E ainda, também o próprio Senhor Jesus, o amado do Pai Celestial, a quem o Pai declarou o seu amor em alta voz do céu, dizendo que este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ele mesmo nos revelou explicitamente quem ele era. João 10, 14 até 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então, haverá um rebanho e um pastor. Ao compararmos os últimos textos acima, podemos observar que não existe neles nenhuma referência de divisão do uso do cajado de pastor por mais de um cabeça e que esta tarefa é exclusivamente de Cristo, o único pastor. Os cristãos são chamados para serem testemunhas da justiça do seu cabeça e do amor do seu pastor, são chamados para serem bênção na vida de outros e são chamados para cooperar com o pastoreio de Cristo nas suas vidas. Entretanto, eles não são chamados para ser cabeça e pastor de outros, mesmo que digam que o façam em nome do único pastor. Uma das piores injustiças que alguém pode tentar impor a outras pessoas é tentar impedir que Cristo seja para os outros aquilo que Cristo foi designado pelo Pai Celestial para ser nas suas vidas como o único pastor e único cabeça. A criação geme pela revelação da liberdade da glória dos filhos de Deus. E a liberdade da glória dos filhos de Deus, por sua vez, é ter o acesso à luz celestial mesmo no mundo em trevas, porque se tiverem a Cristo como cabeça, estes filhos de Deus têm nele toda a luz que necessitam, conforme já vimos em capítulos anteriores. Entretanto, se os cristãos se eximem de se colocarem em pé diante de Cristo para serem iluminados pelo único cabeça que Deus designou para eles, não é debaixo de coberturas espirituais inferiores que eles encontrarão o que tanto necessitam de fato. Quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos, a primeira pessoa que o viu ressurreto foi Maria Madalena, conforme João 20. E também ela foi a primeira a quem o Senhor deu uma orientação para testemunhar aos seus discípulos sobre a condição dele ter ressuscitado. Ora, Maria Madalena não era um dos 12 apóstolos, mostrando-nos Cristo que o relacionamento de cada membro do seu corpo com ele como cabeça é direto e pessoal, e que nem os 12 apóstolos foram chamados para mediar os outros neste relacionamento com o Senhor Jesus. Maria Madalena estava junto ao sepulcro chorando porque ninguém podia fazê-la saber onde estava o corpo do seu mestre. Entretanto, o próprio Senhor veio ao seu encontro, consolou-a como o sumo sacerdote eterno e lhe instruiu como rei a respeito do que ela deveria fazer, mostrando-se como o cabeça e pastor que está vivo e apto a atender a todos segundo a justiça de Deus em todos os aspectos das suas vidas. Embora declarem que creiam que Cristo ressuscitou, muitas pessoas relacionam-se com Cristo como se ele não estivesse vivo de fato ou como se ele não fosse habilitado para ser cabeça de cada um dos membros do seu corpo, esquecendo-se, vez após vez, que é a Cristo que Deus estabeleceu para sustentar cada um dos aspectos do universo, quanto mais aqueles que o amam e lhe reconhecem como o cabeça de suas vidas. Se um membro do corpo de Cristo se mantiver ligado no cabeça, o cabeça do corpo nunca o esquecerá ou o deixará desassistido, antes se dispõe a andar em ampla comunhão com aquele que se mantém unido a ele. Efésios 5, 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a Igreja, porque somos membros do seu corpo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. Salmos 25, 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia.